Já temos quórum. Eu creio que será uma reunião relativamente breve, mas eu peço desculpa ainda assim aos colegas. Eu já pedi ao Sr. Vice-Presidente, deputado Acácio Pinto, que me substituísse daqui a alguns minutos, quando eu estiver a melhor limite, uma vez que tenho que ir apresentar um relatório na área de direitos humanos, que é uma área que me interessa, portanto, vou ter que me ausentar. E depois, se calhar, já não volto, porque a reunião, entretanto, acabará. Mas, portanto, relativamente à proposta da ordem do dia, eu faço um pedido, mas não está cá ninguém do PCP. Ah, está ali. Do PCP, está ali o Miguel Tiago. Bom, nós temos na agenda o ponto 7, que é um projeto de resolução do Bloco, que recomenda ao Governo a abertura imediata dos concursos de apoio às artes. Entretanto, e já posteriormente à elaboração da agenda, tivemos conhecimento da entrada de um projeto de resolução sobre o PCP, do PCP sobre a mesma matéria. E a pergunta é se os colegas autorizam, estão de acordo, que façamos também o debate, a apresentação do projeto de resolução do PCP na sequência ou em conjunto com o projeto de resolução do Bloco. Ou se marcamos para outra agenda. Mas uma vez que estamos na mesma matéria, é a consulta que vos queria fazer. O projeto de resolução do PCP é determina a divulgação imediata das condições de acesso e a abertura dos concursos de apoio às artes. É o 475/12. É sobre a mesma matéria. Mas, portanto, pergunto se há objeções. Se há objeções, agenda-se para outra altura. Não há objeções? O Bloco também não tem objeção? Pronto. Portanto, será feito na sequência ou em conjunto, como na altura veremos. Não é? Portanto, agregaremos ao ponto 7, como 7B, chamamos-lhe assim, o projeto de resolução 475/12, que entretanto iremos distribuir. Eu já dou. Sr. Deputado Catarina Martins.
Sr. Presidente, peço desculpa, é sobre a ordem do dia, para solicitar se este projeto de resolução podia ser debatido antes do que está anteriormente. O PCP, eu tomei a liberdade ao deputado Miguel Tiago, não tem oposição, porque eu tenho uma outra comissão que vai começar dentro em breve.
Portanto, queria que fosse o primeiro ponto.
Sim.
Sim, senhor. Tudo bem. Por mim, se não há objeções, não tem problema, portanto, será o primeiro ponto antes do ponto 4, não é? Portanto, antes do projeto de lei de aprovação do parecer da deputada Margarida Almeida. Antes desse ponto, entrará esta discussão. Temos uma ata para aprovar. Alguma observação? Vamos votar. Quem vota contra?
Antes de
2
anos.
Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado.
Não, quatro concursos, né? Há 2 anos. A última vez que houve 4 concursos.
Agora temos aqui algumas informações. Quanto à audição da Fundação Cidade de Guimarães, eles só poderiam no dia 24 à tarde. Ora, nós à tarde não reunimos. E a própria reunião, dia 24, está incerta, uma vez que coincidirá com a apresentação do orçamento na COFAP, na Comissão de Finanças, e portanto não sei se os deputados têm disponibilidade ou não para nós estarmos a reunir em simultâneo com essa primeira apresentação do orçamento. Mas veremos. Portanto, em princípio, isto transitará para o dia 31, condicionado, obviamente, à organização das nossas agendas. 31. Então, não, deve ser 30, deve ser 30. Ah, é? Então não há. Então não há. Pois, tem razão. Portanto, nessa semana não... Pois, então entramos em calendário, portanto, veremos se no decurso do processo orçamental podemos ter alguma reunião de comissão que não verse sobre matéria orçamental, não é? Uma vez que vamos ter uma série de reuniões em matéria orçamental, cujo calendário ainda não sei, sobre o desporto, sobre a educação e sobre a cultura. Ah, já? Fui eu, sou eu que tenho a minha agenda atrasada. Pois estou. Ainda não tinha, ainda só tinha a grelha geral, mas não com a distribuição por comissões. Não tinha os dias. E já agora, quanto aos dias, vejo que os coordenadores tomaram conhecimento. Têm alguma observação ao calendário que nos foi distribuído? Não. Portanto, aceitamos dia 8 o MEC, às 3. Dia 14 de manhã o SEC. E a juventude onde está? À tarde, no dia 14 à tarde. Está bom? Portanto, depois eu depois verei com os serviços aqui as abertas para encaixar outras reuniões que tenham a ver com o nosso trabalho corrente. A COFAP dirigiu também um pedido de parecer sobre as grandes opções do plano, sobre as GOP, era do PEV, o PEV não pôde, declinou, passou para o PSD. Ele deverá ser remetido até dia 26 de outubro, porque teremos que o aprovar na próxima reunião. Na próxima não, amanhã? Não, dia 24. O parecer do Orçamento de Estado também tem a mesma data limite, 26 de outubro, e cabe ao Partido Socialista, portanto eu peço que ele esteja em condições de o votarmos também no dia 24. Sr. Deputado Miguel Tiago. Ah, a seguir às comunicações, isso. Depois queria informar quanto ao projeto de lei do PCP 267, que tem a ver com aquela questão do formato digital para a entrega de trabalho, teses e dissertações. Já terminou o prazo para a recolha de contributos. Foram recebidos 4 contributos que estão disponíveis na página da SEC. Esta informação foi distribuída aos deputados, chama a atenção para quem não tenha visto. E a senhora deputada Elsa Paes apresentará o parecer também na próxima sessão do dia 24. Quanto àquela matéria palpitante dos prazos da regulamentação das leis, foram distribuídas umas listagens que foram distribuídas, pedia a cada grupo parlamentar que fizesse analisar isso. Isso será oportunamente apreciado na Conferência de Presidentes, portanto, se tiverem observações a esse respeito, admito que nos transmitam, e também fomos alertados para que há duas leis que têm a ver connosco, que têm a ver sobre a Lei do Património Cultural e o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar, que são leis em que nos deviam ser remetidos relatórios e que esses relatórios não foram apresentados. E, portanto, será feita uma alerta aos organismos responsáveis por estes relatórios para que nulo o enviem. Portanto, chama a atenção dos grupos para, se quiserem fazer alguma diligência própria, que o façam. De qualquer forma, essa questão já está devidamente sinalizada neste seguimento. Quanto à questão da lei antidopagem e da sua alteração, a evolução é a seguinte. Como se recordam, eu tinha aqui assinalado que a CADA, a Comissão de Acesso aos Documentos Esportivos, tinha feito uma observação, uma vez que considerava que a parte que lhe dizia respeito não estava correto e era necessário alterar. Quando nos aprestávamos para fazer essa alteração, quisemos confirmar que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha o mesmo entendimento. Acontece que não tem o mesmo entendimento. E esta é justamente uma matéria de conflito de interpretações e de entendimento entre os dois organismos. E, portanto, não havendo um entendimento, mantemos a lei como está e, portanto, eles que diriam nas instâncias próprias essa matéria. Disso foi dado conta à Secretaria de Estado da Juventude e Desportos e portanto, é assim que decidimos, uma vez que se já era problemático tratar em processo de retificação uma matéria que em rigor tinha outra natureza, quando não há acordo entre os organismos que são visados, isso obviamente seria completamente inadequado. E, portanto, é esta a decisão que lavro sobre esta matéria. Se alguém discordar, faça o favor de se manifestar. Não, e, portanto, proceduremos assim. E agradeço à doutora Teresa Fernandes, em particular, a diligência e o cuidado com que tratou deste assunto. Passamos então ao primeiro ponto da nossa agenda substantiva, e que se trata dos dois projetos de resolução. Sr. Deputado Miguel Tiago, antes de...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu bem sei que devia ter colocado esta questão durante o primeiro ponto da nossa ordem do dia, nomeadamente sobre a aprovação da proposta. Mas, não tendo intervindo a tempo, não queria deixar de o fazer, apenas por uma questão formal, e se o Sr. Presidente me permitir terminar a intervenção, eu agradeço.
Com certeza, com certeza.
Nós tínhamos para hoje agendado uma audição com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que foi cancelada por motivos de saúde, julgo, obviamente, todos o compreendemos, tal como as nossas faltas por motivos de saúde devem ser compreendidas por todos. Todavia, esta Comissão não vê caducada a sua missão e, portanto, nós temos o dever e a obrigação de fiscalizar a ação do Governo na área da cultura, independentemente do estado de saúde dos membros do Governo que tutelam a área, direta ou indiretamente. E, portanto, esta intervenção vai apenas no sentido de colocar ao Sr. Presidente da Comissão e, obviamente, se necessário, colocar à votação da Comissão um requerimento oral para que seja convocado um membro do Governo que possa responder perante esta Comissão sobre as questões da cultura. Não há, e eu julgo que os senhores deputados compreenderão, que não estamos numa fase em que o setor se possa dizer que esteja folgado ou que não haja problemas e, portanto, independentemente do estado de saúde, o Governo terá certamente quem neste momento assuma responsabilidades políticas pela cultura, mesmo que não sendo a pessoa do Secretário de Estado da Cultura, e, portanto, à escolha do Governo, quem o Governo entender, deve vir a esta Comissão para poder, o mais depressa possível, para poder esclarecer-nos quanto às dúvidas que os deputados possam ter e esta Comissão possa ter no que toca às questões da política do setor. Portanto, era um apelo ao Sr. Presidente, se entender necessário, apresentaremos por escrito, obviamente, para fazer votar na Comissão, mas julgo que está no âmbito das audições ordinárias ao membro do Governo que tutela a área, que pode não ser a pessoa especificamente, porque não pode vir por motivos de saúde.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo a preocupação do Sr. Deputado Miguel Tiago no sentido de fazer prevalecer esta componente que é essencial da nossa atividade, a fiscalização do Governo. Nós estamos perante um adiamento pontual e temporário. O Sr. Secretário de Estado, como é público ontem, teve uma crise cardíaca em Serralves, como hoje é público, está em repouso durante mais uns dias e com certeza que dentro de poucos dias está disponível para vir cá. Não estamos a falar de um impedimento à la longue sequer, não é? Por isso, penso que o que importa aqui, de facto, é mantermos esta prerrogativa, que é nossa, que é de fazermos a fiscalização com quem de direito. O Sr. Secretário de Estado da Cultura é quem tutela as atividades da cultura e é quem tem que responder no Parlamento pela sua atividade. E é nesse sentido que nós devemos fazer o esforço. Não é o facto de deslizarmos isto uma semana ou duas que prejudica, digamos, a nossa fiscalização. Pior seria, de facto, termos, enfim, acolhendo a sugestão do Sr. Deputado Miguel Tiago, termos connosco um governo que não tutela a cultura para vir responder à cultura. Por isso, penso que o que importa aqui, de facto, é agendar ou reagendar o mais rapidamente possível aquilo que permitir o estado de saúde para podermos fazer o nosso esforço de fiscalização. E como tivemos a conversar há pouco tempo, nós, durante o Orçamento de Estado, este período de debate orçamental, temos muitos dias de furos possíveis para reunirmos a Comissão, não só para este tema, como para outros, como já tivemos a ver, e com certeza que nos próximos dias haverá uma data e ficará resolvido.
Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Catarina Martins. Não tinha notado que a Sra. Deputada se tinha inscrito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu tanto quanto julgo saber, o outro membro do Governo que tutela a área da cultura é o Sr. Primeiro-Ministro. Foi isso que a maioria nos disse, que seria até bom existir um Secretário de Estado da Cultura, porque seria o Primeiro-Ministro diretamente a tutelar a área da cultura. Eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro terá disponibilidade para vir a esta Comissão responder sobre a cultura, mas chamava a atenção para a necessidade de realmente ser possível fazer a nossa ação de fiscalização normal do que está a passar da cultura, que não ficasse confundida com a audição sobre o orçamento, isto sem deixar de compreender naturalmente os problemas de saúde e os imprevistos que podem acontecer a qualquer um de nós e, portanto, não ponho naturalmente em causa, mas era importante, apelo ao Sr. Presidente, que não se juntasse depois aquilo que é uma audição regimental sobre a área da cultura com o que será a audição em âmbito do orçamento, e era bom que uma fosse antes da outra.
Sra. Deputada Inês Medeiros.
Já está. Sr. Presidente, muito rapidamente, começo por desejar as melhoras ao Sr. Secretário de Estado e de facto esperar que seja uma crise cardíaca que se resolva em dois, três dias. Sr. Deputado, fiquei mais preocupada agora com a sua intervenção do que com as notícias.
Eu não vou fazer
polémica nenhuma nisso.
Teve um pico de tensão arterial, foi o que apareceu nos jornais todos. Eu, na linguagem, tive um excesso de linguagem, do qual cometi até que já percebi que criei aqui um bocado de pânico, até junto de mim mesmo. Não teve nenhum infarto, não teve, foi um pico de tensão arterial que precisa de uns dias de descanso.
E da parte do PS, de facto, só vamos no sentido de importa. O que seria de facto essencial é que possamos ter uma reunião para fazer a avaliação deste primeiro ano de governação na área da cultura. Lamentamos de facto que basta o seu secretário de Estado ter um mal-estar de ordem, de tensão, e de facto ficamos sem ninguém para poder responder sobre a cultura. Aliás, mais uma vez, volta-se a pôr em... Está aqui bem evidente as consequências desta menorização da cultura no seio da orgânica governamental. Agora, penso que isto não é tema para qualquer polémica. O que nós, de facto, consideramos é que seria muito importante, antes da discussão orçamental, não só poder fazer uma audiência para uma avaliação concreta, houve alterações, há propostas de alterações muito profundas em tudo o que são as instituições culturais, sobretudo do Estado, com base no que estava previsto no PREMAC. Todas estas alterações têm sido apresentadas tarde, muito tarde e muito próximo deste orçamento, mas era importante termos um conhecimento profundo e claro, antes de fazermos a análise do orçamento. E já agora, gostaria também de saber se o Sr. Presidente, por acaso, sabe quando é que poderemos ter, então, o orçamento detalhado da parte da cultura, porque no relatório que nos foi apresentado ontem, do Orçamento Geral, é absolutamente incompreensível, afinal, qual é o orçamento da cultura. Muito obrigada.
Deputada Inês Medeiros. Desculpe, Sr. Deputado Inês de António Pereira. Mas...
Diferente. Obrigado, Sr. Presidente.
Patinou o disco patinou, não...
Gostava só de referir duas coisas. Parece-me que é fundamental. Primeiro, não consigo compreender qual é que é a urgência de alguns dias de marcar... Gostava que... Os senhores deputados que apresentam este requerimento, gostava de lhes perguntar como é que justificam a urgência por uns dias de marcar esta audição e sacrificar esta audição, que é preciso, que é importante, na altura em que estamos, e os esclarecimentos que são fundamentais todos nós termos e que precisamos ter, a outro membro do governo, que acho isto absolutamente surreal, mas hipoteticamente, a outro membro do governo. Ou seja, temos uma audição menos completa, com menos qualidade, com menos informação, por uma questão de dias. Gostava que nos explicassem qual é a justificação para isto, que eu realmente não consigo compreender, porque é que por uma semana se compromete uma audição regimental importante só porque... Por uma semana. Não consigo compreender. Gostava que nos explicassem. Muito obrigado.
Bom, eu agora intervenho. Bom, nós estamos... Sr. Deputado Miguel Tiago...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se prefere intervir antes. Eu queria só responder às...
Quer dar a minha posição e depois, Sr. Deputado Miguel Tiago, tivesse alguma coisa a rebater ou a acrescentar...
Então, talvez seja melhor intervir depois do Sr. Presidente.
É, depois.
Tendo em conta que apresentei um requerimento, ainda que informalmente...
Está bem, mas eu não ia já despachar, ia dar a minha opinião, não é? A minha posição.
Bem, então eu vou deixar, se me permitir, respondo só às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. O PCP, nesta questão, obviamente que tem preferencialmente a intenção de ouvir o membro do governo que tutela a área da cultura, é evidente. Todavia, tendo em conta que este prazo já foi suficientemente empurrado para quase final de outubro, estamos já a entrar nas últimas semanas de outubro. E, aliás, na altura em que foi divulgado esse calendário, o PCP, o PS e o BE manifestaram dúvidas quanto à possibilidade de poder antecipar estas reuniões. Tal não foi possível e também nenhum dos partidos fez com isso nenhum fincapé em torno disso, mas já na altura manifestaram essa dúvida. Tendo em conta que essa, a informação que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro acabou de nos dar de que este problema se resolverá num par de dias, não tinha chegado a este grupo parlamentar e, portanto, se assim for, obviamente que não insistiremos neste requerimento. Se esta informação for concreta e verdadeira, que daqui a dois dias o Sr. Secretário de Estado da Cultura tem condições de vir ao Parlamento fazer a reunião habitual com a Comissão, obviamente que não colocaremos nem insistiremos para que vá à votação este requerimento. Essa informação não nos tinha sido dada. E em segundo lugar, apenas dizer à Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira que surreal é só agora se terem apercebido da asneira de ter colocado a cultura na dependência política do Primeiro-Ministro e de a depositarem secundariamente num Secretário de Estado. Porque não é o PCP que decide a orgânica do Governo e que decide que é o Primeiro-Ministro que tem a tutela da pasta. Não é o PCP que decide isso. Portanto, se essa opção é surreal, a senhora deputada Inês Teutónio Pereira deverá pedir responsabilidades ao Governo que, curiosamente, apoia. Da parte do PCP, a questão é muito simples. A situação na cultura justifica que esta Comissão, aliás, cumprindo aquilo que é o seu dever, ouça o Governo o mais depressa possível e dentro de prazos razoáveis, e obviamente que consideramos que dois dias é razoável, para poder cumprir o calendário no que toca à primeira audição ordinária com o Secretário de Estado da Cultura ou com pessoa que o Governo entenda estar em condições de responder politicamente e pelo Governo na área da cultura. É tão simples quanto isto, não insistimos em nenhum membro específico do Governo, mas, aliás, essa é uma prerrogativa do Governo fazer-se representar por quem entender. Achamos é que o facto de ter adoecido o Secretário de Estado não pode justificar que esta Comissão fique em blackout. É só isso.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, e também aos deputados que intervieram. Eu vou...
Sr. Presidente, eu queria fazer agora mesmo uma interpelação à mesa para perceber se estamos a discutir um requerimento para ser votado. Porque ainda não percebi,
estamos.
Ou estamos a ter...
Não estamos, estamos a trocar impressões.
Estamos a trocar impressões. Relativamente às impressões, eu não sei, provavelmente eu hoje estarei com dificuldades em fazer-me entender. Reconheço que tive um erro de linguagem na minha primeira intervenção, conduzi em erro a avaliação das pessoas, dizendo aquilo que eu próprio não sei e que não devia ter dito e do qual já me penteciei. A informação que eu tenho é aquela que foi pública, é de que ele teve uma crise de tensão arterial e que está internado. Sei que este sairá do hospital, porque tive o cuidado, porque é uma pessoa de quem eu tenho estima e consideração, e de modo próprio, telefonei-lhe e estive a falar com ele ontem à noite, sei que ficará no hospital mais dois dias, e foi por isso que eu disse um par de dias no hospital. Não sei se ele estará em condições para vir aqui, ao fim de sair do hospital e vir para aqui. Ora, o que eu sei é uma coisa, é que se isto é um requerimento, o PSC pede é que se passe de imediato à votação, porque eu ouvi aqui coisas que eu nunca pensei ouvir. Nunca pensei ouvir, quando estamos perante uma situação que é pública e notória, que toda a gente sabe o que se passa, e não sei porque é que estamos aqui meia hora a fazer de conta que não sabemos o que se passa. Eu acho lamentável tudo isto. O que eu ouvi aqui é lamentável, de vários deputados, e não quero continuar a lamentar isto. Se é um requerimento, o PSD requer, de facto, que se passe à votação e arruma-se isto.
Bom, eu vou mesmo intervir para dizer o seguinte. O Sr. Secretário de Estado, este é um problema incontornável, porque o Sr. Secretário de Estado teve um problema de saúde, sério, que justifica um internamento por 48 horas, depois a sequência não sabemos, e portanto, não pôde mesmo estar presente. Portanto, aquilo que eu fiz ontem mesmo, em nome de todos nós, foi desejar-lhe melhoras e pronto, restabelecimento. Ponto final, e portanto, nós trataremos do assunto. Quanto à sequência do assunto, eu não sei. Não sei, mas a minha preocupação maior, de facto, atento às notícias que eu tive, é com o estado de saúde do Sr. Secretário de Estado. Uma vez que os problemas do nosso funcionamento, creio que mais tarde ou mais cedo, nós o solucionaremos. Eu percebo que grupos que têm na agenda e no seu discurso, que discordam da organização do Governo, queiram aqui suscitar, ainda que consideram um pouco inapropriado essa questão, porque, enfim... Eu gostava de chamar a atenção que, mesmo que, em vez de um Secretário de Estado, fosse Ministro, e se não tivesse Secretário de Estado, também não tinha substituto. Portanto, não é essa a questão, não é? A questão é que o único membro do Governo que é titular e que pode responder para esta Comissão teve um percalço de saúde sério, que, a meu ver, pronto, merece o nosso respeito e que subestemos sobre a matéria, a ver como é que poderemos tratar a seguir. Portanto, eu vou fazer diligências junto ao Gabinete do Secretário de Estado e dele próprio para saber qual será a evolução do seu estado de saúde. Devo dizer que eu tinha indicações pessoais de que ele já tinha tido uma coisa preocupante no princípio do verão e, portanto, eu não estou tão certo. Não quero ser pessimista nem otimista, não sei, e portanto, aliás, vários deputados sabem disso, e portanto, eu não estou tão certo disso, e portanto, eu não posso dizer, nesta altura, qual é a evolução deste assunto. Ainda que o mais me preocupa nesta matéria é a saúde dele próprio, do secretário de Estado, da pessoa do Francisco José Viegas, para pôr as coisas assim. O resto vamos ver. Bom, quanto à organização, portanto, se o seu secretário de Estado tiver condições para vir, antes do orçamento, virá. Agora, eu, nesta altura, eu próprio não sei se eu posso cá ver no dia 14 de novembro, que é o que está aqui marcado, não posso dizer. Não tenho nenhuma indicação contra, mas eu não sei a evolução do estado de saúde de uma pessoa que foi sujeita à observação e ao internamento hospitalar de 48 horas. Portanto, é prematuro eu estar a ter qualquer decisão sobre isso. Quanto ao calendário das audições regimentais, eu chamo a atenção aos colegas e recordo que ela é da responsabilidade da Conferência de Líderes. Portanto, foi a Conferência de Líderes que a fixou. E que a linha das audições regimentais são quatro, de que uma delas é orçamental. E, portanto, e nós tivemos essa negociação e essa própria avaliação, se fazíamos uma antes. Bom, foi possível, na Secretaria de Estado da Cultura e no Ministério da Educação, acreditávamos nós, fazemos uma antes do estritamento orçamental. A educação será assim, mas na área da juventude e do desporto, não. E, portanto, a primeira será orçamental e as outras todas serão em 2013. E a dúvida que eu tinha aqui para avaliar convosco, quando tivesse um quadro, é se a Comissão queria manter ajustado o calendário que estava, ou sendo que, provavelmente, a primeira, por razões de agenda, será a do dia 14, no quadro do orçamento, queriam manter o calendário, e com uma solta que nós teríamos de reagendar, ou queriam espaçar mais em 2013, se isso acontecesse. Eu, nesta altura, não sei o que vai passar. Portanto, o que eu posso garantir é que procurarei saber, junto do Sr. Secretário de Estado e do seu gabinete, qual é a sua disponibilidade, e informarei os coordenadores para que agendaremos. Já percebi que, havendo possibilidade, que era uma dúvida que eu tinha, que da parte, pelo menos, de alguns grupos que tendo o seu estado de Estado disponibilidade para vir antes do dia 14, que o entendimento, pelo menos, de três grupos é que venha antes do dia 14 e depois outra vez dia 14. Mas eu isso não sei. Pronto. Portanto, isso é uma pergunta que eu tinha. Depende, em primeiro lugar, da disponibilidade dele. Quanto ao propósito político de, eventualmente, apresentar um requerimento para o efeito de ser votado, enfim, o PCP decidirá para o fazer. Mas, de facto, na cultura não temos outro membro do governo, senão o Estado de Estado poderia ser ministro, mas que estivesse doente, também estava doente. A condição da doença é independente da sua qualidade de ministro, primeiro-ministro ou Estado de Estado. Fosse qual fosse, o membro do governo é o único titular e, portanto, não tem substituto nem acima nem abaixo. Esta é a situação, acontece neste departamento e creio que provavelmente acontecerá também noutras áreas governamentais, não sei. Tinha que percorrer toda a orgânica para saber. Mais alguma observação? Ou aguardam que eu... Ah, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dar nota de que a intenção do PCP se mantém, que o Sr. Presidente faça um contacto junto do Governo para tentar compreender qual é o prazo de que estamos a falar, que a ser esse prazo além daquilo que possamos considerar razoável, solicita ao Governo a presença de um membro indicado pelo Governo para trocarmos as necessárias informações sobre esta matéria. Foi isto que colocámos desde o início.
Sim,
se outros senhores deputados entenderam de outra forma, lamento. Houve quem dissesse que era uma crise cardíaca que se resolvia em dois dias e afinal não era nenhuma crise cardíaca nem se resolvia em dois dias. Da nossa parte estamos tranquilos
com o
que dissemos desde
não
o início.
Sr. Deputado, o que eu sei é que o Sr. Deputado de Estado teve um problema de saúde sério, que justificou o seu internamento hospitalar e a manutenção sob vigilância hospitalar durante 48 horas. É isso que eu sei. E, portanto, desejo as suas melhoras e o seu pleno restabelecimento. É a coisa mais relevante nesta altura. Eu procurarei saber Se o PCP ou outro grupo quiserem propor qualquer requerimento por efeito de ser votado, falaremos na primeira oportunidade. Bom, e eu próprio diligenciarei ainda hoje para saber qual é a evolução da agenda e também do Estado de Saúde, se o Estado está. Eu peço agora ao Sr. Vice-Presidente que tome o meu lugar para darmos então entrada na parte substantiva da nossa agenda e aqui abrimos com os dois projetos de resolução do Bloco e do PCP. E o 7B, e depois vimos aqui um projeto de lei, estava aqui a um parecer, 4, e depois está a apreciação parlamentar, é só ver se ninguém se opõe, não é para fazermos hoje.
Muito bem.
É só para cumprirmos aquela formalidade de que ninguém se opõe para ser feita, e depois o resto.
Muito bem.
É fácil. Há uma questão com uma nota de admissibilidade, é esta da psicologia, não é? E, portanto, ela vem mal dirigida. Ou melhor, ela vem dirigida ao membro do Governo, mas veio para nós. Mas a intenção da senhora é mesmo que venha para nós. Portanto, se nós a reorientamos ou aceitamos, que a senhora ponha por escrito que é para nós,
que é para nós
e não aceitamos. Mas a doutora Teresa Fernandes...
Bom, obrigado. Então, senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir a nossa reunião. Precisamente com o projeto de resolução... com a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a abertura imediata dos concursos de apoio às artes. E também o projeto de resolução, se concordarem em simultâneo, do PCP, que acabou também de entrar e de ser distribuído, que também poderá ser, que será também discutido em simultâneo. Dava a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde que este Governo tomou posse, que não abriu nenhum dos concursos legalmente previstos para o financiamento da criação artística em Portugal. O apoio à criação artística, o fomento da criação artística em articulação com os agentes culturais é uma obrigação da Constituição que determina que seja assim mesmo, ou seja, a Constituição determina não que o Governo não que o Estado tenha unidades de criação artística, mas que o Estado financie a criação artística feita por unidades independentes. É isto que determina a Constituição e existem concursos para esses efeitos nas mais variadas áreas. Existem no cinema, que são através do Instituto de Cinema e Audiovisual, já falámos bastante sobre esse tema e voltaremos a falar, também não abriram nada desde que estão no Governo, e existe na Direção-Geral das Artes, para as áreas de teatro, dança, música, artes visuais e projetos multidisciplinares ou transdisciplinares. Desde que este Governo tomou posse, não abriu nenhum dos concursos que a lei prevê. Ou seja, todo o financiamento que existe neste momento, e é muito pouco, é de concursos abertos anteriormente, concursos plurianuais, que este Governo foi pagando, ainda que com muitos cortes. Mas não abriu, todos os anos, desrespeitou a lei, e não abriu os concursos anuais e pontuais a que estava obrigado. Quando o Sr. Secretário de Estado esteve nesta comissão, da última vez, em junho, garantiu, deu-nos um mapa, uma calendarização do que iria ser o lançamento desses concursos, que foi disponibilizada no site online, foi discutida com os agentes culturais. Isto acontece já numa situação de grande fragilidade, de muitos cortes e de muito desrespeito da lei, finalmente havia um mapa para que as coisas surgissem. E os concursos deviam ter aberto, segundo esse mapa, no mês de setembro. Os concursos têm de abrir, há um prazo para a apresentação de candidaturas, há depois a análise, há depois os resultados, a audiência de interessados e só depois os resultados finais. Como sabem, estes são processos longos. A abertura em setembro era uma condição, e já era tarde, para que houvesse resultados antes do fim deste ano sobre o que será o próximo ano. Sobre o que será o próximo ano. Acontece que em setembro fomos todos surpreendidos com um aviso no site da Direção-Geral das Artes que os concursos não abririam e que estão a aguardar a autorização do Ministério das Finanças. Isto é completamente incompreensível e inexplicável face a todas as garantias do Governo e face ao que a lei prevê. A lei prevê que esses concursos abram num tempo em que os procedimentos aconteçam antes do ano civil, a que depois respeitam as candidaturas que são apresentadas e os projetos que são financiados. Eu chamo a atenção que em todas as áreas de atividade, todas as áreas de atividade, abrem num ano os concursos, financiamentos para outros anos. Acontece em todas as áreas de atividade, mesmo naquelas mais desprezadas e mais precárias. Até na ciência temos já os resultados das bolsas. Bem, só na criação artística é que estamos a zero. Estamos a falar de corpos de criação artística que têm trabalhadores que dependem, que são profissionais desta área, que não sabem, não fazem a mínima ideia do que é que vão estar a fazer em janeiro. Temos muitas estruturas que estão a viver completamente no fio da navalha, à espera de uma resposta. E temos muito daquilo que é o serviço público de cultura parado. Ou seja, aquilo que é a programação dos teatros e cineteatros, aquilo que são os protocolos com as escolas, tudo o que faz o serviço público de cultura. Porque, embora seja feito por agentes, por privados, é feito por privados na certeza de que estão a cumprir serviço público e é para isso que candidatam e é isso que está em causa. Temos não só os postos de trabalho em causa, temos condições muito complicadas do ponto de vista até daquilo que é o crédito bancário, dos pagamentos a fornecedores, das sedes, dos teatros, em situações muito precárias, com dívidas muito grandes, que depois ficam em cima dos particulares que as assumiram, quando na realidade o Estado tinha um compromisso primeiro para com eles que não cumpriu, e está em causa todo esse serviço público. Que o Bloco de Esquerda...
Senhores deputados, peço desculpa, agradecia que está a ser apresentado o projeto de resolução, agradecia que pudéssemos tomar atenção. Muito obrigado.
O que diz este projeto de resolução do Bloco de Esquerda é que esses concursos devem abrir imediatamente. São os concursos que estão legalmente consagrados, devem abrir imediatamente. E faz ainda, tem ainda um segundo ponto, dizendo que os montantes não devem ser inferiores aos de 2009 e por uma razão. Até 2009 o orçamento para a cultura decresceu mais de 50%. Portanto, antes de chegar à crise, bem, na cultura já tinha chegado há muito. Portanto, os montantes de 2009 são, em nosso entender, muito, muito baixos. Em nosso entender e de toda a gente que conhece o setor. Mas 2009 serve-nos como ano indicativo, para não ser inferior a, sendo que nós achamos que devia ser bastante superior, porque foi o último ano em que houve concursos de todas as modalidades. E, portanto, abrir agora concursos com montantes inferiores a desse ano, por exemplo, daqueles que foram montantes relativos a concursos abertos antes de compromissos plurianuais, será muito abaixo daquilo que são as responsabilidades desses concursos. 2009 foi um montante muito baixo, mas foi o último ano em que tivemos esses quatro concursos. E é por isso, a título indicativo, que propomos também um segundo ponto do projeto de resolução, que os montantes não possam ser inferiores aos 2009, último ano em que abriram os vários concursos.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para apresentar também o projeto de resolução 475 do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução insere-se precisamente no mesmo contexto que a Sra. Deputada Catarina Martins acaba de descrever e, portanto, escusar-me-ei a aprofundar. Apenas tentarei explicar a componente resolutiva do nosso projeto de resolução, tendo em conta que é a resposta à mesma situação que já foi identificada. Aquilo que o PCP propõe é que, tendo em conta que para a abertura de um concurso de apoio às artes é necessário o conhecimento e divulgação, com relativa antecipação, dos critérios, regulamentos e montantes a concurso, que essa divulgação seja feita de imediato. Portanto, que o Governo possa disponibilizar já os dados quanto ao critério, regulamento e montante e prazos para que as estruturas de criação artística possam começar a preparar as suas candidaturas e os seus projetos, porque na inexistência destas linhas mestras do concurso, as companhias pura e simplesmente não sabem a que tipologia de concurso e que tipologia de projeto podem apresentar. O segundo ponto é que, tendo em conta que o orçamento do Estado para 2012 foi em má hora, mas foi aprovado no ano passado, e que existe orçamento de Estado para 2012, e que esta verba estava inscrita no orçamento de Estado e que nada justifica que não seja desbloqueada, ainda que, como disse a Sra. Deputada Catarina Martins, com os cortes que já no orçamento de Estado para 2012 estavam identificados, mas estando lá a verba, nada pode justificar que não seja afeta aquilo para que a Assembleia da República votou. E essa verba no âmbito do Ministério, no âmbito das políticas de cultura, estaria afeta uma componente à DG Artes e uma componente ao Instituto de Cinema e de Audiovisual para dinamizar os concursos. E, portanto, que sejam tendo em conta que a verba está orçamentada e não carece do novo orçamento de 2013, abertos ainda antes do final do mês de outubro. E que a reposição através do Orçamento de Estado para 2013, e aqui sim é uma recomendação para o futuro, que o Governo, através do Orçamento de Estado para 2013, faça repor as verbas que, na prática, à margem da lei e ignorando os compromissos que tinha com as estruturas de criação artística, coisa que não faz, por exemplo, com os seus grandes parceiros privados nas parcerias público-privadas, mas que com os pequenos, com as pequenas estruturas, companhias, grupos, etc., é fácil fazer, que reponha a verba que, na prática, não cumpriu, muito embora tivesse contratualizada com esses grupos. Nós sabemos que os contratos bienais e quadrianais são compostos por uma disponibilidade faseada de verba, essa verba é programada desde o início, e as estruturas, como os senhores deputados sabem, porque também as conhecem, receberam um e-mail dizendo que, a qualquer altura, aquela verba, afinal, podia não ser transferida, porque o Governo podia não ter transferida na altura certa para a DG Artes e, portanto, a DG Artes não faria o pagamento, chegando aos cortes que, iniciados pelo governo de Sócrates, acabaram por se assumir em todo o seu esplendor neste governo. E, portanto, são estas as recomendações que o PCP coloca para a questão dos concursos promovidos pela DG Artes e pelo ICA.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Inês de Monteiros, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, para dizer que o PS partilha as preocupações expressas nestes dois projetos de resolução. De facto, estamos numa situação muito crítica. É bom lembrar tudo o que a DG Artes representa, que não é só as estruturas teatrais, sejam elas já estabelecidas, como teatros municipais, as estruturas mais pequenas, mas estamos a falar também de academias de música, estamos a falar de associações culturais por todo o país, estamos a falar de tudo o que seja apoio às artes plásticas, à música, ao design, à dança. E, portanto, não podemos continuar a considerar que a paralisia total deste setor não tem consequências graves. Nós sabemos, e penso que muitos deputados aqui sabem, o quanto são importantes para o financiamento de muitas destas estruturas, que, por exemplo, não se encontram em Lisboa, das autarquias, mas também as autarquias sozinhas não conseguem garantir o funcionamento de todas estas estruturas. Convém também lembrar, já agora, o último estudo feito, que é, no fundo, uma reatualização do estudo do professor Augusto Mateus, encomendado pela Samsung e apresentado na Fundação Champalimau há menos de um mês, em que se volta a dar os números, ou seja, o setor cultural e criativo representa 2,7% da riqueza criada e mais de 3% do emprego. Portanto, isto não é uma questão menor. Há uma tendência para considerar que, dado, de facto, as dificuldades conhecidas de todos do país, os anúncios que acabaram de ser feitos ainda ontem, as vozes que se ouvem agora ali da rua, para considerar que a matéria da cultura... Bom, todos nós nos interrogamos como é que agora vamos falar aqui da cultura. Vamos falar porque isto é uma fonte de emprego, porque é uma fonte de riqueza, porque é uma fonte de inovação, porque é essencial justamente para este país não cair absolutamente na descrença e no desânimo total. Portanto, acho que devia haver um compromisso. Parece-me importante também voltar a salientar aqui algo que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse, e que é muito importante. As verbas que foram afetas no orçamento, que estavam previstas no orçamento de 2012 e que não foram de todo aplicado, porque tal como nós prevíamos e temíamos e desejávamos que não acontecesse, 2012 foi de facto um ano zero, absolutamente zero para a cultura. Já se percebe que os concursos do cinema não podem abrir até ao final do ano, quer dizer, a regulamentação começou agora a circular, está agora em consulta pública, portanto nunca poderá estar pronto antes de finais de novembro, não estando em finais de novembro, bom, a menos que o Governo queira abrir concursos a 31 de dezembro, não vai haver apoios para o cinema este ano. A mesma coisa teme-se que aconteça em relação à Direção-Geral das Artes, e nós não gostaríamos que houvesse aqui uma espécie de malabarismo orçamental em que, de repente, estas verbas de 2012 viessem a aparecer no orçamento de 2013, quando conseguirmos perceber exatamente o que é que ele diz, como um reforço do orçamento da cultura. Não. Por isso é que é tão importante nós clarificarmos tudo o que se passou ou não passou, tudo o que foi investido e não foi investido, antes mesmo da análise orçamental. Por outro lado, não vimos, de facto, na justificação dada pela DG Artes, quer dizer, não basta escrever quatro linhas a dizer os concursos não abrem porque estamos à espera de instruções das finanças. Como assim? E então e a responsabilidade da própria Secretaria de Estado? É só? Não há nada? E as diligências feitas? E estamos à espera de quê exatamente? E durante quanto tempo? E que prazos é que apontam? Para sempre? Então, laconicamente, a Direção-Geral das Artes, na véspera do prazo limite, escreve quatro linhazinhas a dizer: estamos à espera, voltem qualquer dia que a gente está a dar uma resposta. Quer dizer, para além das dificuldades que toda a gente enfrenta e que nós sabemos e que já têm sido aqui devidamente denunciadas, há uma evidente falta de respeito. Isto, desculpem, senhores deputados, mas isto estamos em roda livre, quer dizer, o que é isto? Ainda há um mínimo de formalidades e a cumprir. Portanto, tudo isso nos leva a considerar que é, de facto, importante, que estes dois projetos de resolução são importantes. Não posso deixar de terminar sem salientar que, do nosso ponto de vista, o segundo ponto do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, bom, nós consideramos que não compete à Assembleia estar a definir se os valores devem ser maiores ou menores do que nos anos anteriores, ou dois anos antes, ou três anos antes. Penso que isso é competência do Governo e que é nossa competência como parlamentares, aí sim, fiscalizar, criticar, analisar e até lutar depois em sede de especialidade orçamental para que os montantes sejam superiores. Não nos parece que este ponto caiba num projeto de resolução. Portanto, nesse sentido, vamos pedir, de facto, para que ele seja votado, das duas uma, ou o Bloco de Esquerda revê um bocadinho esta sua redação, ou nós vamos pedir para que este ponto seja votado de forma separada. Também no caso do PCP, concordamos com os três pontos, exceto que temos dúvidas. O Sr. Miguel Teado pode considerar que os valores retirados às estruturas são imorais. Agora, dificilmente poderá dizer que são ilegítimas no sentido de que não tenham legalidade. Infelizmente têm suporte legal para isso. Como nós sabemos, todos os apoios do Estado têm uma cláusula em que dizem que se o Estado não puder cumprir os seus compromissos, tem, de facto, essa autoridade e essa possibilidade de anular unilateralmente esses seus contratos. Podemos concordar ou não concordar, a questão não é aqui, do nosso, mais uma vez, há certos formalismos legais que devem ser respeitados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros, do PSD. A Sra. Deputada
Ana Sofia Bittencourt,
Sr. Presidente. Ana
Sofia. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que necessariamente há a consciência política da importância do setor, mas que acontece que este Governo tomou posse numa altura de uma crise económica sem precedentes, acrescida em Portugal de uma espiral de endividamento e de uma crise de financiamento que não foi acalculada, e que leva necessariamente a que as estratégias e a vontade política, mesmo que subsistam, são confrontadas com um enquadramento económico que limita o seu desenvolvimento, quer na cultura, quer em todos os outros setores. É um orçamento que limita a atividade, mas que necessariamente não pode desanimar. É verdade que estamos a viver tempos diferentes dos que tínhamos vivido anteriormente. A consolidação das contas públicas é um desígnio nacional e, até estar concluído, será difícil estratégias de médio prazo. Estamos num tempo extraordinário que tem de ser vivido com profundo sentido de responsabilidade. Mas não é verdade que não tenha havido apoios neste setor. Já foram atribuídos 9 milhões de apoios. Nunca como este ano a DG Artes transferiu para as entidades artísticas de forma tão célere. As entidades receberam em fevereiro coisas que só recebiam normalmente em abril. A este valor soma-se o valor para o apoio à internacionalização dos 600 mil. A Secretaria de Estado da Cultura não fez cortes de 100% em área nenhuma, mas à semelhança de outras áreas da governação, também na cultura, não são assumidos compromissos que não possam ser cumpridos. Ou seja, não se pode abrir concursos para apoios de verbas que não existam ou que possivelmente possam estar ainda em equação para o próximo ano. Esta é uma prática que faz parte do passado. A abertura dos concursos da DG Arte implica a assunção de compromissos plurianuais e naturalmente necessita do parecer do Ministério das Finanças no âmbito da atual lei dos compromissos, o que é o que está a proceder-se. Mas queria só acrescentar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que tanto assim é numa mudança que nós temos vindo a discutir da forma de estar também nesta área, que ainda ontem foi apresentado o Balcão Mais Cultura para fomentar o empreendedorismo neste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, pelo CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é bom definir aqui duas coisas. Uma coisa é o compromisso assumido pelo Governo e que está no Orçamento de Estado e que já foi definido também, já está a informação que a Direção-Geral tem divulgado e que a abertura dos concursos está dependente do Ministério das Finanças por causa da lei dos compromissos, como todos os Srs. Deputados sabem. E outra coisa é a assunção desse compromisso e ele ser cumprido, o que nos parece que é evidente. Portanto, este projeto de resolução do Bloco de Esquerda e do PCP é mais tudo redundante, porque é uma coisa que está a ser feita. E outra coisa é o atraso, que obviamente é assumido pela própria Secretaria de Estado e pela própria Direção-Geral das Artes. Isso é o primeiro ponto que é preciso definir. O outro é bom ter consciência que a cultura tem vivido, o orçamento da cultura tem sido muito comprometido com responsabilidades assumidas nos últimos anos em concursos plurianuais e trienais e muito do orçamento está a ter sido comprometido com esses concursos e com essas obrigações. Portanto, não nos parece que faça sentido acompanhar estes projetos de resolução. E em relação aos montantes que o Bloco de Esquerda propõe que sejam iguais ao 2009, não inferiores aos 2009, não nos parece realista porque a situação do país em 2012 não é de todo nem remotamente parecida com a situação do país em 2009, em que se vivia numa situação em que se vivia imune a crises, imune a despesas, imune a limites, imune a contas, e não é essa a situação, por isso não nos parece realista ou execuível. Portanto, não acompanhamos o primeiro ponto porque nos parece redundante e não acompanhamos o segundo ponto porque não nos parece execuível e realista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins para se pronunciar sobre as intervenções.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, na relação à Sra. Deputada Inês Medeiros, ainda bem que acompanha os projetos. Sobre o segundo ponto, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, eu peço só que a Sra. Deputada se informe melhor sobre as competências que tem enquanto deputada e as competências da Assembleia da República. A Assembleia da República não se limita a fiscalizar, também legisla, e a Assembleia da República faz o orçamento de Estado, portanto é natural que fale de montantes. Mal era que assim não fosse. Bem, espero que depois de outra altura seja possível os seus colegas de bancada lhe transmitirem esta informação para que ela possa informar-se, já que não está aqui. Senhora Deputada Ana Sofia Betancourt e Inês Teutónio Pereira, eu queria só lembrar que o montante de que estamos a falar não chega a 20 milhões de euros, não chega a 0,01% do PIB. E, portanto, embora eu tenha muito gosto em discutir a economia estrutural e os problemas estruturais de finanças em Portugal, aliás, gosto muito de o fazer, convenhamos que não é quando estamos a falar deste montante que não é minimamente razoável tentar confundir uma coisa com a outra. Lembro também, a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, que, e a Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, que noutras áreas este Governo está a assumir compromissos para mais do que um ano. A única área em que este Governo não assume nenhum compromisso é na cultura e na criação artística. Eu não falo só dos contratos que são feitos milionários, falo também de outros contratos miseráveis, como as bolsas, já o dei, na ciência, que também tem contratos miseráveis e não devia ter, em que também é tudo precário e não devia ser, mas consegue-se haver já compromissos plurianuais. A cultura, a criação artística, é
o único setor em que este governo não assume nenhum compromisso. Ou seja, este governo decidiu mesmo dar cabo da cultura. Sobre isso não temos nenhumas dúvidas. Dizer também que é completamente absurdo falar de como... de uma forma pesarosa, do que o Estado compromete em concursos. Concurso é a forma saudável, ainda bem que é em concursos, porque as pessoas que recebem dinheiro em concursos da Direção-Geral das Artes são escrutinadas, têm que apresentar os seus projetos, têm que ter candidaturas, têm que ter parceiros, têm que dar provas daquilo que fizeram, do que fizeram, ainda bem que é com concursos. É assim que nós queremos que o dinheiro público seja usado, por quem dar provas, por quem tem planos e depois por quem presta contas. Fosse assim em todas as áreas da nossa vida pública e estaríamos bem melhor e, portanto, isso é extraordinariamente importante. Dizer também que apoios à internacionalização já havia antes, acabaram, pois reposto muito pequenino, fazer de conta que é um bocadinho como a história da devolução, não se devolveu nada, não se criou nada, tentou-se limitar, porque aliás foi este governo que acabou com o Instituto Camões na sua intervenção direta na internacionalização da cultura e, portanto, depois criou outro apoio à Direção-Geral das Artes, mudou de sítio, tornou mais pequeno, agora não criou, foi nenhum apoio à internacionalização. E em relação ao empreendedorismo dos criadores artísticos, é preciso ter um certo desplante para falar. Se há área em que há empreendedorismo, é nesta área. Se há área em que a única razão por continuar a existir programação artística cada vez menos em todo o país, é porque as pessoas que trabalham, não apenas aquelas que estão ligadas diretamente à criação artística, mas as que são ligadas às áreas técnicas, às áreas de produção, às áreas de ligação à comunidade, serviços educativos, etc., é porque as pessoas trabalham e muito, muito para lá daquilo que lhes pagam. Mais, as pessoas chegam a pagar para trabalhar e muito. O empreendedorismo não lhes falta. Falta-lhes seriedade do governo. E a seriedade era dizer assim, os concursos abrem em setembro e eles abrirem em setembro. Não há nenhuma justificação para esta exceção negativa, esta discriminação negativa da cultura, que é a única área em que este governo, que já rompe os compromissos em tudo, bem, mas aqui nenhum. Nem um concurso. E isto acontece nesta área, isto é uma marca ideológica de um governo que considera que a obrigação de acesso à cultura que está na Constituição está lá a mais.
Muito obrigado, Sr. Deputada. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas não repetirei o que já foi dito pela Sra. Deputada Catarina Martins e estando de acordo com grande parte do que disse. Eu gostava apenas de perguntar à Sra. Deputada Ana Sofia Betancur se teria a mesma calma que demonstrou aqui, aliás, que apelou ao setor, calma, não foi a palavra, foi aliás até pela positiva, foi para não desanimar, julgo que foi esse o termo. Se tivesse há um ano e meio sem receber, estava calma, se não desanimava, se não tomava algumas medidas, se não, pelo menos, não protestava, não sei. Se tivesse há um ano e meio sem receber e eu lhe dissesse, tenha calma, que o governo está a pensar nisso, tenho dúvidas, aliás, aquele... magnífico concurso que utilizou para dizer que afinal tinha havido um concurso, que é o dos 600 mil euros para a internacionalização, na prática é o salário de 10 deputados. Se esses 10 deputados fossem do PPD e ficassem um ano e meio sem receber, eu tenho dúvida que ficassem tão animados quanto a senhora deputada pede ao setor das artes que esteja. Quanto à senhora deputada Inês de António Pereira, bem, de facto... contra esta forma de argumentar, que é dizer que tudo o que os partidos estão a propor já está a ser feito, não é? Pouco mais há a dizer, e portanto eu resta-me retirar o projeto de resolução, Sr. Presidente, porque ficámos descansados com a intervenção da Sra. Inês de António Pereira, o Governo está a tratar e portanto é escusado de estar a fazer esta votação. Eu acho que a ridicularia tem limites e portanto é nesse sentido que mantemos o projeto, obviamente, mesmo depois dos esclarecimentos muito informados da Sra. Deputada Inês de António Pereira, que sabe, pelos vistos, aquilo que mais ninguém sabe, que o Governo já está a tratar dos concursos. E, portanto, esperemos que até outubro de 2013, mesmo mantendo o nosso projeto, as palavras da Sra. Deputada Inês de António Pereira se venham a verificar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por concluído este ponto da ordem de trabalhos e a discussão destes dois projetos de resolução que serão encaminhados. Passaríamos agora ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que se refere ao projeto de lei 289 do PCP, garante a vinculação dos professores contratados e promove a estabilidade do corpo docente das escolas. Para a apresentação do parecer, dou a palavra à senhora deputada Margarida Almeida, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia o projeto de lei 289, que garante a vinculação dos professores contratados e promove a estabilidade do corpo docente das escolas. Esta apresentação foi efetuada nos termos constitucionais e regimentais. A iniciativa em causa foi admitida em 20 de setembro de 2012 e baixou por determinação de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República à Comissão de Educação, Ciência e Cultura para apreciação e emissão do respectivo parecer. No dia 10 de outubro, procedeu-se nesta mesma comissão à apresentação do projeto de lei em causa por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O projeto de lei inclui uma exposição de motivos que obedece aos requisitos formais respeitantes à iniciativa. A iniciativa em análise é composta por 5 artigos. O primeiro é o objeto, o segundo, vagas para a supressão da necessidade permanente das escolas. O terceiro, a integração dos professores contratados nos quadros do Ministério da Educação. O quarto, quadros concelhios ou distritais. E o quinto, refere a sua entrada em vigor. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português visa com este projeto de lei garantir a vinculação dos professores contratados e promover a estabilidade do corpo docente nas escolas. Faz a sua exposição de motivos e os signatários da iniciativa referem que, para que se possa realizar esse concurso nacional, deve haver um levantamento anual do que são das necessidades permanentes ou necessidades transitórias. Segundo os autores da iniciativa, existem necessidades permanentes no sistema educativo, às quais não tem correspondido a necessária e expectável abertura de vagas nos concursos gerais de colocação e recrutamento de professores. Neste sentido, este projeto de lei prevê que os professores contratados com 3 ou mais anos de serviço em 31 de agosto de 2011 sejam integrados no quadro a criar pelo Ministério da Educação, podendo ser criados quadros com uma área geográfica correspondente ao concelho ou, no máximo, ao distrito. É igualmente disposto que os docentes detentores apenas de habilitação própria, o Governo assegure, no prazo máximo de 3 anos, o acesso à profissionalização. De acordo com a nota técnica, verifica-se que neste momento não existe qualquer iniciativa ou petição versando sobre esta matéria. É relevante também na nota técnica o facto de ser aludido que se proceda à audição de entidades relacionadas no âmbito da educação. E, por fim, é realçada a nota técnica que, em caso de aprovação, a iniciativa não deverá gerar um aumento imediato de despesas para o Orçamento de Estado, mas sim a médio prazo, uma vez que os docentes integrados passarão a beneficiar da progressão normal da carreira, com os aumentos remuneratórios inerentes. Não parece, por isso, que viole a norma número 2 do artigo 127 da Constituição, com correspondência no número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia, designada Lei Trabão. Não viola. Sobre este parecer, a relatora reserva a sua opinião para debate em plenário. Assim, a Comissão de Educação, reunida a 16 de outubro de 2012, estará em condições para fazer a votação e a aprovação do seguinte parecer. Projeto de Lei 289, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se concluiu já. Concluiu? Não registro. Registro a inscrição do senhor deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, senhor Presidente. É apenas para cumprimentar, agradecer e saudar o trabalho da senhora deputada Margarida Almeida, e dizer que gostava muito de ouvir a sua opinião no debate em plenário, de facto, porque tendo já estudado o diploma, compreendeu-o bem e certamente também compreendeu da sua justeza e adequação, muito embora também esteja convencido que o seu grupo parlamentar não a deixasse expressar uma opinião positiva. Mas, para saudar, o PCP votará a favor, o parecer é claramente descritivo e bastante objetivo e também cumprimentamos o seu trabalho por isso.
Não registando mais nenhuma inscrição, colocaria o parecer da senhora deputada de Margarida Almeida à votação. Não registei nenhuma inscrição. A senhora deputada, como tem o seu microfone ligado, pensei que estaria a querer intervir, não está. Portanto, quem vota contra o parecer apresentado, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. Agradeço à senhora deputada o parecer que elaborou. Passávamos ao ponto 5, que se refere à apreciação parlamentar número 2312 da primeira sessão legislativa do PCP e aquilo que está aqui em discussão na comissão hoje é só o requerimento para a discussão da apreciação parlamentar que acabei de referir na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. O requerimento do PCP solicita que esta apreciação parlamentar seja, portanto, discutida em Comissão de Educação. Não sei se há algum grupo parlamentar que se queira inscrever. Sr. Deputado Emílio Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, da parte do PSD, não há qualquer óbvio que esta apreciação parlamentar seja discutida em comissão, já não é a primeira vez, fizemos uma recentemente e penso depois que irá fazer-se aqui o debate, penso que terá que ter a presença dos membros do Governo, devem ser convidados para esse sentido, se eles quiserem vir ou não, agendar-se e aplicar-se a grelha habitual às apreciações parlamentares e fazemos a discussão aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado se quer... Sr. Deputado Odete João, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sendo essa a vontade do Partido Comunista Português, não temos qualquer objeção que seja discutida em comissão.
E neste dia, Ana Pereira, faz favor.
Vou dizer mais a mesma coisa. Também não temos qualquer objeção que seja apreciada em comissão.
Sr. Deputada Ana Drago.
Idem.
Assim sendo, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de cumprimentar a posição dos grupos parlamentares, principalmente tendo em conta que esta é uma matéria que carece de consenso entre todos os deputados da Comissão. Mas que demonstra bem esta inovação, a validade desta inovação regimental, porque para ser muito frontal e até para responder à Sra. Deputada Odete João, esta não é uma questão de vontade do PCP, é que esta é a única possibilidade que temos de discutir esta apreciação parlamentar e por isso é que a propusemos para passar para aqui. Não estou a criticar, estou só a explicar porque é que colocámos aqui. E, portanto, isso obviamente merece, da nossa parte, um agradecimento à posição que os grupos parlamentares têm, porque dessa forma viabilizam a discussão da apreciação parlamentar e, aliás, possibilitam que todos possam apresentar propostas de alteração.
Tendo-se formado um consenso, parece-me que dispensa qualquer votação face às expressões que aqui foram trazidas pelos vários grupos parlamentares, considera-se o requerimento aceite. Será contactado o membro do Governo para estar presente, se assim o desejar, nesta apreciação parlamentar. E fica já marcada a discussão para o dia 24 de outubro, que é a reunião da próxima semana, para se fazer esta apreciação parlamentar, com as grelhas de tempos que está definida para este, com a grelha D, que é a que está definida para estas apreciações, 3 minutos, mais um para o PCP e mais um para o membro do Governo no caso está presente. Algum grupo parlamentar quer intervir? Não havendo, grelha D, foi isso que acabei de referir. Passávamos ao ponto 6.
Só por uma questão de coerência e porque julgo que é uma matéria que ainda podemos refletir para o futuro, a grelha. Não vamos, obviamente...
Sr. Deputado Ana Drago, se for possível desligar o seu microfone... Sr. Deputado Ana Drago.
Tinhas o micro ligado. Já não está. Apenas para colocar a seguinte, um apelo à reflexão de todos, hoje não vai ser possível, nem o vamos propor, mas que, tal como na anterior apreciação parlamentar protestámos contra a grelha, gostava novamente de apelar aos senhores deputados para que tentássemos, numa reunião de mesa ou de coordenadores, chegar por consenso a uma grelha para as apreciações parlamentares, porque a Comissão teria muito a ganhar se flexibilizasse a grelha e não utilizasse a do plenário. Bem sabemos que hoje não há condições para fazermos esse debate, mas renovo o apelo porque cristalizar em torno daquela que foi a solução encontrada, porque foi a proposta que foi aceita na altura, julgo que também não é correto. Se fizermos uma avaliação de que a grelha não é suficiente, todos devemos melhorar essa proposta.
Algum senhor deputado se quer pronunciar? Não havendo inscrições, esta sugestão do senhor deputado Miguel Tiago será apreciada numa reunião de coordenadores, numa reunião de... Mas, para já, como é uma grelha em comissão, portanto será avaliada em primeira instância na reunião de coordenadores e de mesa. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu percebo a preocupação, que é legítima e é importante, mas o que eu não consigo conceber é que haja debates de apreciações parlamentares em plenário com uma grelha e que haja o debate, enfim, de apreciações parlamentares nas comissões com grelhas diferentes. E por isso é que eu estava aqui a sugerir em off que esta matéria deve ser, de facto, discutida em conferência de líderes. Nós não podemos, nós na próxima sexta-feira vamos ter duas apreciações parlamentares que, enfim, que vão mobilizar deputados desta comissão, que são temas da nossa comissão, e que vão ter a grelha D em plenário. Ou seja, não faz sentido nenhum, na opinião do PSD, que de facto que esse debate, quando é feito em sede de comissão, que não tenha a mesma grelha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, esta discussão agora não nos levará a lado nenhum, mas eu gostava só de deixar muito claro isto, quer dizer, nenhum debate em plenário tem a mesma grelha que um debate em comissão, pelo simples facto até de que a comissão tem esta possibilidade espetacular que é, de ser sendo um coletivo mais pequeno, poder ter mais intervenções e mais contributos, o que é sempre uma mais-valia. De toda a forma, também relembro o Sr. Deputado Emílio Guerreiro que as grelhas em plenário são proporcionais à dimensão dos grupos parlamentares e que na comissão não são. E, portanto, neste caso não são, na apreciação parlamentar. Não, neste caso não são, mas nos restantes debates todos são. E que, portanto, esse critério não nos parece ser o justo. Eu só estou a colocar esta matéria para quê? Para apelar à Comissão que não use isto como jurisprudência para um futuro para sempre, não é? Porque eu julgo que devíamos reponderar sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta questão já foi levantada na apreciação parlamentar 139, em julho. De qualquer modo, a sugestão fica feita na próxima reunião de mesa e de conferência e dos coordenadores dos grupos parlamentares. O assunto será novamente trazido a debate, direi isso mesmo ao Sr. Presidente. Passaríamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que é o projeto de resolução número 457 do PCP, que recomenda o pagamento das compensações por caducidade dos contratos dos professores. E a discussão também em comissão dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para a apresentação do projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu confesso que o grupo parlamentar do PCP não pensou que fosse preciso chegar a um projeto de resolução para dar cumprimento a ordens legais e, aliás, a posições, a medidas que decorrem da estrita interpretação da legislação em vigor. Todavia, começámos a perceber que talvez fosse preciso tomar alguma medida quando dirigimos uma pergunta ao Governo, já há um ano, perguntando porque é que o Governo não estava a pagar as compensações por caducidade aos professores cujos contratos não tinham chegado ao fim. Qual não é o nosso espanto quando lemos a resposta do Secretário de Estado da Administração Escolar dizendo que não compreende a pergunta porque não é devida nenhuma compensação por caducidade quando se cancela unilateralmente um contrato. Foi uma leitura que me surpreendeu, mas que depois viemos a comprovar que era de facto essa a interpretação do Secretário de Estado e do Ministério da Educação, que não era devido a nenhuma compensação por caducidade, ainda que ela tenha sido imposta unilateralmente pelo Ministério junto dos professores. Bem, felizmente não tem sido assim que os tribunais interpretam a legislação e as posições do Governo. Não tem sido assim, inclusivamente, que o Provedor de Justiça e a a Provedoria de Justiça tem entendido, e aliás existe uma recomendação muito clara e muito explícita para que o Governo não só assuma já os resultados das sentenças em tribunal, como vá ainda mais longe, o parecer da a recomendação da Procuradoria vai ainda mais longe, da Provedoria, vai ainda mais longe e diz mesmo que o Governo deve avançar com o pagamento, mesmo para aqueles professores que não acionaram o caso em tribunal para obter o pagamento da compensação. Aquilo que o PCP propõe é algo um pouco que à partida parece redundante, que é recomendar ao Governo que cumpra a lei, mas que, perante a renitência que o Governo tem demonstrado nesse cumprimento, nos vimos obrigados a fazê-lo. Já que o Governo não se sente obrigado a cumprir a lei, pelo menos o grupo parlamentar do PCP sente-se obrigado a utilizar o seu mandato parlamentar no sentido do cumprimento da legislação e da justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro inscrição. A Sra. Deputada Isilda Guincha, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o projeto de resolução que o Sr. Deputado Miguel Tiago acabou de apresentar pretende que sejam pagas compensações por caducidade de contratos relativamente a trabalhadores que assumiram a docência, reconhecendo, obviamente, este grupo parlamentar, os impactos que a opção pelo exercício da docência tem nas respectivas famílias aos mais diversos níveis. Sendo legítimo que os trabalhadores a quem se interrompem contratos pretendam ser compensados por esse facto, é também certo que a matéria em apreço respeita a contratos a termo, isto é, contratos que têm um período de tempo, portanto não há despedimento, há o término de um contrato. Foi
já não entrarmos em diálogo depois do deputado Miguel Tiago, usada
para me falha a memória, que os contratos foram escritos de modo a que os contratados pudessem gozar o seu tempo de férias normal após o período em que teriam de efetivamente trabalhar. De qualquer modo, é dito pelo Governo que, em circunstância alguma, se recusa ao cumprimento daquilo que são as suas obrigações legais. Mas, Srs. Deputados, temos de ter a noção de que um contrato que tem um tempo de duração não é um contrato que possa ser passível de outro tipo de análise que vão para além daquilo que são os seus pressupostos iniciais. Obviamente que há decisões dos tribunais administrativos e fiscais que sabemos que o Governo pretende cumprir, portanto temos também procurado essa informação. Obviamente não é questionada a decisão dos tribunais administrativos, nomeadamente porque, como também sabemos, são decisões que não são passíveis de recurso. E, portanto, nem sequer é equacionado o recurso face aos montantes dos processos e o cumprimento da lei, diria, Srs. Deputados, não está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra dos restantes grupos parlamentares. Dava a palavra ao deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, obviamente, compreendemos que o grupo parlamentar do PSD defende aqui exatamente o mesmo que o Governo tem vindo a defender nos tribunais. Aquilo que o PCP aqui propõe não é que o Governo cumpra as sentenças, isso os tribunais é que tratam de fazer com que o Governo cumpra as sentenças. Aquilo que o PCP aqui propõe é que o Governo, sabendo já que esta é a interpretação, e aliás, muito sinceramente, Senhora Deputada, com toda a frontalidade lhe digo que é a única que me parece razoável, mas pronto, nestas coisas do direito, e eu não sendo jurista, sendo geólogo, também admito, obviamente, a minha incapacidade. Mas aquilo que propomos é que o Governo assuma para todos os professores nestas situações o que decorre das sentenças dos 50 que já colocaram a questão em tribunal. É só isto. Ou seja, que na prática aceite uma extensão de efeitos, tendo em conta que já houve 50 sentenças. A sua justificação para o fim do contrato não vinga, por exemplo, para os contratos do ano passado. poderá ter algum efeito para os contratos deste ano e para as não renovações. Mas para todos os contratados do ano passado, professores contratados, que viram os seus contratos a caducar antes do término que estava contratado, que era agosto, 31 de agosto, e que viram a ser cancelado em julho, para que o Governo pagasse menos um mês de salário e de subsídio de férias, evidentemente, pelo menos é a interpretação mais direta, nesses casos há, de facto, uma antecipação de um mês do prazo final do contrato. E, portanto, nesses casos, por exemplo, a sua argumentação já não poderia vingar, porque há, de facto, uma antecipação da caducidade. A caducidade não ocorreu a 31 de agosto de 2012, como estava previsto, mas a julho. Não é? E, portanto, bem, mas independentemente dessas interpretações jurídicas, aquilo que o PCP propõe é que se cumpra o parecer e recomendação da Provedoria de Justiça, que nos parece que é razoável e que é alargar a todos os professores, nas condições em que o Tribunal já decidiu por 50 vezes que têm razão, alargar a todos os que estão nessas condições o pagamento da compensação por caducidade, obviamente não o fazendo àqueles que o Governo considera que estão noutra situação, como é o caso, como bem sabemos, de alguns casos que se incluem na argumentação que a Sra. Deputada aqui nos trouxe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por concluída a discussão do projeto de resolução. Uma vez que não há mais inscrições, será remetido, depois de feita a síntese das intervenções, para a mesa da Assembleia para a votação. Passávamos ao ponto 8, projeto de lei número 291-12 do PCP, que aprova a lei quadro da ação social escolar no ensino superior e define os apoios específicos aos estudantes. Não foi apresentado na semana passada este projeto de lei, pelo que dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me der a palavra é só para ocupar aqui uns 30 segundinhos a paciência dos senhores deputados enquanto chega a minha camarada Rita Rato, que é quem vai fazer a apresentação deste, e que já aqui está, pronto.
Então, Sr. Deputado Rita Rato acaba de chegar e dou-lhe já a palavra para fazer a apresentação do projeto de lei.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas isto, os grupos parlamentares mais pequenos têm que se saber dividir por várias coisas e estão a acontecer audições no âmbito da proposta de lei do Estatuto da Administração Pública na Comissão de Orçamento e Finanças e, por isso, não estar aqui presente desde o início da reunião. O projeto de lei do PCP é, aliás, uma reapresentação deste projeto, que parte da análise de que hoje o problema no âmbito da ação social direta se prende não com um problema técnico de existência de um critério de atribuição de bolsas, mas sim com uma lei que é profundamente limitativa e que apenas garante o acesso à ação social escolar a alunos que vivem abaixo do limiar da pobreza. E por isso é que nos últimos dois anos, sucessivas alterações fizeram com que mais de 26.600 estudantes tivessem perdido o direito à bolsa de estudo no momento em que as famílias e as dificuldades com que estão confrontadas aumentam. E por isso a proposta do PCP é no sentido de garantir o reforço das bolsas, do seu montante, mas também do número de estudantes bolseiros de ação social por força da alteração da forma de capitação do rendimento do agregado familiar. É uma proposta que o PCP apresenta, consciente que é possível e é até desejável que no âmbito da especialidade se possa ouvir outras propostas e ouvir e recolher outros contributos. Ainda assim entendemos que é importante garantir hoje, no âmbito da ação social escolar e da ação social direta, designadamente, um conjunto mais alargado de estudantes que deveriam ter apoio e não têm. E é por isso que apresentamos este projeto de lei.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que este projeto de lei irá subir a plenário, se o parecer da Comissão for nesse sentido. E penso que esse é que é o local próprio para fazermos aqui, depois nesse momento, o debate em torno daquilo que diferencia os vários partidos. mas gostaria, no entanto, de registar que se tem avançado substancialmente no sentido positivo ao longo dos últimos tempos, naquilo que foram as alterações, quer no ano letivo anterior do Regulamento de Bolsas, quer já do atual, do presente ano letivo, onde também já houve alterações do Regulamento de Bolsas, que de uma forma ou de outra, no nosso entender, vão respondendo a muitas das dificuldades que as pessoas vão sentindo, mantendo o Estado, de facto, solidário neste esforço de ajuda das famílias para que possamos continuar a ter jovens no ensino superior, que é o objetivo central.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições, e a Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só partindo desta questão que o Sr. Deputado do PSD aqui coloca, dizer o seguinte: exatamente por entendermos que a Lei da Ação Social precisa de uma revisão profunda, é que não alteramos um regulamento técnico real e alteramos a lei, porque o regulamento técnico dá corpo à lei e é um objetivo. Acontece, pelo menos nos dois últimos anos letivos, o orçamento de Estado, passa o pleonasmo, guarda para a ação social escolar, nem sequer tem sido esgotado, porque as regras são tão difíceis de preencher que de forma administrativa se consegue filtrar o apoio a este imprescindível apoio aos estudantes. E por isso é que nós entendemos que, pese embora alterações meramente técnicas que têm acontecido, continua por se resolver o problema de fundo, que é alargar o número de estudantes que têm acesso à bolsa e o valor das bolsas. Convém dizer que o Governo assumiu que o valor da bolsa média são 2,76 euros por dia, e isto é claramente insuficiente perante o estudante do ensino superior. E, portanto, é verdade que o regulamento não resolve tudo, é preciso rever a lei, mas o regulamento também tem servido, da parte do anterior governo do Partido Socialista e do governo anterior, para cortar 26.600 bolsas. Estamos a falar, em dois anos, de quase 30 mil estudantes que perderam o apoio, num momento em que as famílias estão com maiores dificuldades. E, portanto, nós entendemos que, naturalmente, que teremos oportunidade para discutir isto no plenário, mas seria muito importante garantir este avanço, sendo que também, naturalmente, que conhecemos que a posição designadamente do PSD e do CDS, e que relativamente a este projeto em concreto o PS também tem acompanhado, não tem sido no sentido mais feliz, o que não deixa de entender da parte do PCP que é justíssima a proposta que aqui trazemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente o relator do parecer, o deputado Pedro Delgado Alves, a Sra. Deputada Dante João.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para informar e simultaneamente solicitar que o parecer deste projeto de lei fosse discutido e apresentado na próxima reunião.
Assim será, então, transitará para a reunião da manhã, se não houver nenhum impedimento por parte de nenhum grupo parlamentar. Não havendo, assim será. Muito obrigado. Passaremos agora ao ponto 9. Que é o Plano de Atividades do Grupo de Trabalho de Educação Especial, para apreciação e votação do Plano de Atividades. Dava a palavra à Senhora Coordenadora, Margarida Almeida, para fazer a apresentação.
Obrigada, Sr. Presidente, irei ser breve. Por uma reunião feita pelo Grupo de Trabalho e dando continuidade ao trabalho iniciado na última legislatura, e das audições que fizemos, achamos pertinente continuar a aprofundar a monitorização do Decreto-Lei 3 de 2008, promover e avaliar garantir o cumprimento da escolaridade obrigatória para estes alunos e a necessidade de refletir sobre as redes de inclusão ao longo da vida, integrando o ensino público, cooperativo e privado. Refletir também sobre medidas de enquadramento das diferentes necessidades de educação especial, bem como a que se refere à garantia da disponibilização dos recursos materiais humanos adequados. Promover a discussão para a melhoria da formação inicial e contínua especializada em educação especial ao nível do ensino superior e abordagem à educação especial como parte integrante da formação inicial de todos os docentes. Assim, propomos as seguintes iniciativas: Conferência sobre Formação Inicial e Contínua Especializada na área da educação especial, em fevereiro; visita de trabalho ao MACERCI, Cooperativa de Educação de Reabilitação de Crianças Inadaptadas, em abril; visita de trabalho a uma instituição do ensino superior no âmbito do apoio aos alunos com necessidades educativas especiais no ensino superior, em abril; e audição parlamentar sobre redes de inclusão e recursos, em maio. Portanto, esta proposta foi trabalhada no grupo de trabalho e agora trazemos à consideração desta comissão, Quero desde já expressar que a deputada Ana Drago se ausentou por motivos de outros compromissos, mas que aprova esta mesma proposta de plano de atividades.
Muito obrigado, senhora deputada. Estão abertas o período de intervenções. Não registro. O deputado Jacinto Serrão, faz favor do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, como faço parte deste grupo de trabalho, gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, manifestar a nossa concordância com este plano, com esta proposta do plano de atividades no âmbito da nossa ação, que decorre do conjunto de trabalhos que ficaram pendentes da sessão anterior. E isto já foi discutido no relatório apresentado, relatório final na última sessão, na primeira sessão legislativa, de que havia a necessidade de prolongar os trabalhos de maneira a podermos concluir com melhor eficácia atingir o objetivo pretendido com este grupo de trabalho. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não tem nada a opor a esta proposta do plano de atividades apresentado pelo Grupo de Trabalho de Ensino Especial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais pedidos de intervenção, pelo que coloco à votação a proposta de plano de atividades do Grupo de Trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o plano de atividades do Grupo de Trabalho de Educação Especial. Parabéns à Sra. Deputada Maria de Almeida e aos deputados que integram este Grupo de Trabalho. Passaríamos ao ponto 10 da nossa ordem do dia, que é a petição número 176-12, que pretende que a disciplina de Psicologia seja relacionada por psicólogos. A questão que se levanta nesta petição é a seguinte. Esta petição é dirigida ao Ministro da Educação e Ciência, e, portanto, aquilo que se coloca aqui à consideração da Comissão, embora ela também tenha chegado à Assembleia da República, mas é dirigida efetivamente ao Ministro da Educação e Ciência. E o que se coloca aqui à consideração é se questiona a primeira peticionária para declarar se quer que esta petição seja. Corra os trâmites normais na Assembleia da República, ou se efetivamente se rejeita a petição na Assembleia da República, uma vez que ela está dirigida ao Ministro da Educação. É esta a questão que se coloca e deixava, portanto, à consideração dos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre esta matéria. Muito obrigado. Sr. Deputado Odete João, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Entendo que o Parlamento, nestas situações, deve ter uma atitude pedagógica e, nesse sentido, de facto, perguntar à primeira peticionária se a intenção é, de facto, que a petição seja tratada na Assembleia da República e dar seguimento, se for essa a sua intenção. Portanto, acho que não devemos estar liminarmente dar por concluído o processo só porque está mal endossada.
Tem mais de 4 mil assinaturas. Sr. Deputado Emílio Correiro.
Enfim, indo um pouco ao encontro do que a Sra. Deputada Odete João disse, acho que era importante termos aqui um caráter pedagógico, sendo certo que é difícil fazermos pedagogia com mais de 4 mil pessoas que subscreveram um documento dirigido ao Sr. Ministro da Educação. Mas, de qualquer maneira, acho que o que está aqui em causa, na minha opinião, é que não devemos, de facto, de alguma forma, cortar, digamos, aquilo que foi a vontade de tanta gente em querer fazer chegar, com certeza, este tema à Assembleia, sendo que o documento original estará, com certeza, mal dirigido. Mas penso que esse contacto com o primeiro subscritor poderá ajudar no esclarecimento disto, porque senão também depois ficamos aqui com relatórios um pouco híbridos, não é? Que estamos a responder por outros, não é? Que é sempre complicado, mas se o Sr. Presidente conseguisse, de facto, com o Suíço da Comissão, gerir, digamos, esta vontade de criar uma certa pedagogia e de não defraudar tanta gente, acho que seria um esforço que seria louvado positivamente por parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Rita Rado, vai saber.
Obrigado, Sr. Presidente. Também acompanhando Acho que a reunião ainda não acabou, ainda estou inscrita. Não estou... acompanhando aquela que foi a leitura, quer da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer do PSD, com o seguinte: muitas vezes acontece que quando um conjunto de pessoas se mobiliza para entregar uma petição, não conhece os trâmites, e estamos a falar inclusivamente de pessoas altamente qualificadas, como é o caso. Nós estamos a falar praticamente de uma comissão de utentes em defesa de um serviço de saúde, pessoas do interior do país. Estamos a falar de pessoas altamente qualificadas, que mostram bem também a necessidade que há e a pedagogia que a Assembleia da República pode exercer no sentido de explicar a estes cidadãos que o processo e o tratamento de uma petição tem um tratamento específico no âmbito da Assembleia da República, que não acontece no âmbito do Poder Executivo, e, portanto, o Governo não se pronuncia como a Assembleia da República. E, portanto, eu acho que seria importante que a Assembleia da República pudesse, de alguma forma, e creio que isso foi feito, e a Comissão, creio, da nota da admissibilidade da doutora Teresa se pode depreender isso, que já foram contactados no sentido de redigir o encabeçamento desta petição à Assembleia da República. Só esclarecimento, ainda não houve resposta. Eu acho que devia haver outra vez um contacto, no sentido de perceber que se quiser que haja uma continuidade do processo, terá que ser alterado. Isso acontece em muitas outras comissões com outras petições, e naturalmente nós podemos acompanhá-lo, porque, independentemente da razão, eu creio que o motivo é muito importante e merece a nossa reflexão, porque, de facto, se trata de uma matéria importante que está a ser também tratada atualmente, e que é uma preocupação que as escolas têm e os psicólogos neste caso. E, portanto, eu acho que devia haver essa abertura, desde que claramente haja acordo das senhoras. E era só perguntar uma outra coisa. Era se esta petição não é da ordem, não é a ordem que assume a dinamização desta petição. A ordem é que foi ouvida noutro processo.
Sr. Deputado Inês Titónio Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, é só para reiterar o que disseram os seus deputados anteriores, que realmente acho que é importante ouvir primeiro a peticionária, saber qual é a intenção dela de facto, e depois decidir, mas à partida parece-me que esta petição vai obviamente ser apreciada e o relatório vai ser feito nesta comissão. Não parece que haja grandes dúvidas, mas de qualquer forma acho que era aconselhável fazer um contacto com a peticionária e depois decidir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, registo que há consenso em torno de se questionar a primeira petitionária para verificar se ela também concorda com esta discussão e com a tramitação desta petição, que tem mais de 4 mil assinaturas na Assembleia da República. É consensual, faça essa diligência pelos serviços da Comissão e, posteriormente, trazer-se-á, depois desse pronunciamento por parte da primeira petitionária, a Comissão, portanto, diligenciará-nos, se for positivo, no sentido de fazer a tramitação desta petição. E não tenho mais nada a não ser passar aos outros assuntos. Se há algum senhor deputado que tenha algum outro assunto para trazer à Comissão, não havendo, dizer que amanhã, às 10 horas, temos a audição com o senhor Ministro da Educação e Ciência. A senhora deputada Luísa Apolónia tem alguma... Muito bem, mas então amanhã às 10 horas cá estaremos. Muito obrigado.